Bom dia a todos e a todas. Eu, representando o programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, cumpre-me primeiramente agradecer o senador Hollenberg pelo convite e que a faculdade fez questão de se fazer presente. Cumprimentar também a Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo, o senador Hollenberg, por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa importante, relevante para o futuro da educação no Distrito Federal. Bom, eu, na Faculdade de Educação, eu sou professor de História da Educação e também a gente trabalhamos com políticas públicas. Então, na minha breve exposição, vou procurar aliar essas duas dimensões, esses dois componentes. O senador Rodrigo Hollenberg já deu um quadro da educação no Distrito Federal. Um quadro que sintetiza a situação atual. Já havia sido revelado aí pelo trabalho do Movimento Todos pela Educação, 40 mil crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade sem escola, né? Os desempenhos dos estudantes no Enem, né, os dados do IBGE, as violências nas escolas, né. Ele fez uma síntese, eu acho que essa síntese é suficiente. Então, eu não vou repetir esses números, até porque eles são bastante conhecidos hoje, acho que no Brasil. A imprensa brasileira tem se encarregado de divulgar dados da educação no Brasil. O que eu gostaria de colocar inicialmente, me parece assim, importante, que não se pode pensar a educação no Distrito Federal sem se referir um pouco à história de Brasília. E eu vou mostrar por que isso é importante. Acho que é fundamental. Os estadistas que conceberam Brasília, e aqueles também que ajudaram a começar o processo educativo em Brasília, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, eles tiveram uma proposta. E é uma proposta de impressionante atualidade, que nós precisamos retomar. Não retomar em termos de saudosismos, mas retomar porque elas são propostas válidas. Nós não podemos esquecer e duas ditaduras no Brasil destruíram vários sonhos. A ditadura da era Vargas, depois a do golpe militar de 64. A ditadura da era Vargas destruiu muitos sonhos de Anísio Teixeira, inclusive em termos de escola de tempo integral no Rio de Janeiro, a Universidade do Distrito Federal, tão bem concebida. E a ditadura de 64 destruiu em boa parte a Universidade de Brasília. Destruiu experiências como a do CIEM, né? A experiência das escolas parque, né? Deixou de lado, ou seja, colocou para o exílio Darcy Ribeiro, afastou Anísio Teixeira, né? Então, essas duas ditaduras, elas interrompem muitas coisas boas. Mas as ideias estão aí. As ideias estão aí e elas são fundamentais para retomar a educação no Distrito Federal. E por que que isso é importante? Por um lado, porque poucas cidades no Brasil e no mundo tiveram o privilégio de contar com a colaboração, com a contribuição intelectual de pensadores como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro, né? Planejadores como Lúcio Costa, Niemeyer. Isso é um privilégio de Brasília. É um privilégio e é um patrimônio que nós não podemos abrir mão. Eu acho que boa parte desses problemas, dessas questões que o senador Rodrigo Hollenberg relatou aqui na abertura deste evento, elas têm origens nessa descontinuidade dessa proposta inicial da educação em Brasília. A proposta da Universidade de Brasília, a proposta das escolas parque, essa belíssima experiência que foi o CIEM, que era um colégio, né, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Então, para que Brasília, acho que volte a sonhar para aquilo que um dia se referiu Niemeyer, e essas são palavras de Oscar Niemeyer. Brasília tem que ser uma cidade onde as pessoas sintam a vida em toda a sua plenitude, que compreendam o valor das coisas simples e puras. Essa é uma ideia geradora de Oscar Niemeyer. E foi com base nessas ideias que foi concebida a UNB. O Brasil teve três grandes projetos de universidade. A Universidade de São Paulo, que pelo menos em parte deu certo, mas também em parte foi destruída, também sob a influência da Carta Autoritária do Estado Novo, de 1937. A Universidade do Distrito Federal de Anísio Teixeira, em 1935, também destruída. E a Universidade de Brasília, que tem uma história, acho que muitos que estão presentes aqui conhecem. As invasões da Universidade de Brasília, como Brasília perdeu os seus melhores cérebros, foram mais de 200 professores que deixaram a UNB na época da ditadura, né, e continuou por muitos anos. Né. Então, um projeto revolucionário de Darcy Ribeiro, de universidade, senador, profundamente comprometida com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento regional. Essa ideia, ela precisa ser retomada. As escolas parque de Anísio Teixeira, hoje, quando se fala em escola de tempo integral, nós temos aí a experiência. Aqui em Brasília, ainda resta alguma coisa das escolas parque, aqui na 308. Né? E aquele compromisso dos fundadores da educação em Brasília, os fundadores da UNB, muito bem sintetizado por um ex-secretário de Educação, uma figura histórica de Brasília, que foi Pompeu de Souza, ou seja, o compromisso com a lealdade dos padrões internacionais de qualidade. Quando o senador se referiu a essa alta repetência em Brasília, já não era para estar existindo mais isso. Isso já deveria ser coisa do passado, mas existe, está presente, né? E a lealdade com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento do país. São as duas grandes lealdades que presidem a fundação da educação em Brasília. A experiência do CIEM, né, que foi também um colégio de escola média, juntamente com a Faculdade de Educação. Foi nesse período também que se pensa a Faculdade de Educação da UNB, e nós queremos debater lá na UNB um novo conceito de Faculdade de Educação. Mas o golpe de 64 interrompeu essa ousadia criadora de Anísio, de Darcy e de tantos outros. Mas essas ideias, elas são atuais. Então, esses desafios que foram colocados aqui pelo senador Hollenberg, desafios que se acumularam pela omissão histórica, pela descontinuidade de políticas. Nós nunca tivemos no Brasil e também no Distrito Federal aquilo que nós poderíamos chamar de uma política pública de Estado, uma política acima de interesses políticos, partidários, acima de quaisquer outros interesses. Nós não tivemos. Então, nós precisamos esse esforço para edificar no Distrito Federal uma política pública de educação. Então, o Distrito Federal precisa se preparar para isso. A UNB, a Faculdade de Educação, ainda estou com um livro aqui, que é o levantamento das pesquisas num determinado período, feito pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Um dos autores do livro, Francisco da Chaga, se acha aqui presente, que relata inúmeras pesquisas feitas, mas pesquisas que não tiveram aproveitamento, não foram incorporadas nas políticas públicas. Pesquisas de gestão, pesquisas sobre a qualidade do ensino, né? vários tipos de pesquisa. Então, é preciso aproveitar esse conhecimento produzido, e é preciso aproveitar esse conhecimento planejando a educação no Distrito Federal, retomando a ideia de planejamento. Distrito Federal, com esse grande movimento, esse grande processo imigratório, recebendo diariamente pessoas de todo o país. Então, o Distrito Federal tem que ter competência, tem que ter estrutura para enfrentar todos esses desafios, os desafios que se acumularam historicamente e os desafios que surgem dia a dia em Brasília e que certamente se ampliarão. Esses desafios, se eles não forem enfrentados, certamente eles se acumularão mais ainda e cada vez com o passar dos anos eles vão se tornar mais complexos. Então, daí a ideia que eu trago aqui de um plano até como desdobramento do PNE, um plano de educação do Distrito Federal. E é bom que essa discussão esteja sendo conduzida no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, porque esse plano ele tem que ser um plano que interaja com todos os setores de governo, um plano completo. Um plano que possa se sentir dentro desse plano, né? O mais humilde trabalhador de Brasília, até o mais alto acadêmico, ou todo o conjunto de necessidades da sociedade. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, via de regra, os planos de educação no Brasil são excludentes. Eles não incluem aqueles brasileiros historicamente excluídos. Então, um plano de educação no Brasil, ele tem que ser um plano inclusivo, pegando todos os segmentos pobres, pegando não apenas aquelas pessoas em idade escolar, no ensino fundamental, na escola média, mas aquelas crianças e jovens fora da escola. Esse número de 40 mil jovens de 4 a 17, crianças e jovens de 4 a 17 anos sem escola, realmente é alarmante. Então, esse plano deveria, pelo menos, perseguir a universalização da educação básica, da educação infantil, do ensino médio, né? E uma universalização com qualidade, qualificando as vagas. Esse plano deveria retomar as ideias de Anísio Teixeira de escola parque, numa nova versão de escola de dia inteiro, de escola de tempo integral. Todas as pesquisas mostram que é uma estratégia extraordinária para melhorar a qualidade de ensino. E Brasília tem condições de fazer isso, certamente, começando com aquelas áreas mais vulneráveis da periferia de Brasília e, de fato, aos poucos, e ampliando essas escolas de tempo integral. Essa é uma medida imprescindível para a cidade de Brasília hoje. A diversificação do ensino médio. Nós não poderemos ter um ensino médio único. Há diferentes tipos de clientela para o ensino médio em Brasília. Então, nós precisamos ter ensino médio de várias vertentes, né? A partir de uma base comum, mas diversificar o ensino médio exatamente para poder até evitar isso que também existe em Brasília, uma evasão no ensino médio. Uma rede de escolas técnicas, como a de Ceilândia, a educação do trabalhador, em articulação com o Sistema S, com o SENAC, com o SENAI. Isso que já está acontecendo na Ceilândia, com esse Centro de Educação Técnica da Ceilândia, Brasília tem que ter uma rede, e uma rede para oferecer não apenas aqueles cursos formais técnicos de nível médio, mas oferecer também, em articulação com o SENAI, com o SENAC, com todo o Sistema S, os cursos de aprendizagem para qualificar todos os níveis de mão de obra de Brasília. Esse é fundamental, então, a participação aí dos sindicatos, né? A participação de outros setores do governo, de outras secretarias, né? Então, esse plano deve contemplar essa educação do trabalhador, né? A erradicação do analfabetismo, ainda é alto o analfabetismo em Brasília. Uma cidade, Anísio Teixeira dizia, olha, essa cidade tem... pode começar bem, pode ser um modelo de educação para o Brasil. Não seguiu essa trilha estabelecida por esses fundadores da educação. Então, Brasília, nós teríamos que perseguir a meta de ser um território livre de analfabetismo. Isso é o mínimo que se pode pensar em termos de meta, em termos de uma política de educação contemporânea. O senador Hollenberg falou na questão da qualidade. Esse é um ponto fundamental. Eu, sinceramente, se eu pudesse fazer uma proposta, eu transformaria essa escola, a EAP, num grande centro de residência pedagógica, credenciando as boas escolas de Brasília, e antes do professor concursado aqui no Distrito Federal entrar na escola, que muitas vezes a faculdade não o prepara adequadamente, ele passaria por um estágio de 4, 5, 6 meses ou mais, conforme a necessidade, em centros de residência pedagógica. Fazer o que outros países já fazem. Isso é fundamental, porque um professor para enfrentar as crianças com diferentes tipos de necessidade, precisa estar bem qualificado. A Alemanha faz isso, por exemplo, um país rico, professor que entra na rede passa pelo menos 2 anos aprendendo a dar aula, aprendendo a lidar com crianças, aprendendo a auscultar as dificuldades e tomar as medidas necessárias para não deixar nenhuma criança para trás. Isso é fundamental, ou seja, combater essa repetência. Então, eu transformaria a EAPA nesse grande centro articulador de residência pedagógica. Uma política integrada de educação superior, retomando aqueles princípios da universidade. Nós não podemos admitir em Brasília escola abaixo de conceito 3 aí do Ministério da Educação, e tem muitas. Um Distrito Federal não pode, tem que se indignar com isso. Então, essa política integrada de educação superior entre as instituições públicas e as instituições privadas, com dados do mercado de trabalho, diversificando o ensino superior, diversificando a oferta. Hoje, várias faculdades estão repetindo cursos que já não mais faz sentido, sem criar novos cursos para atender novas necessidades do Distrito Federal. Então, essa diversificação do ensino superior, aproveitando, muita vez, essas ideias desses cursos de formação de tecnólogos, ideias que já são praticadas em vários países, são praticadas pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, e que já começa a ser praticado no Brasil também. São cursos de menor duração. Ampliar as vagas noturnas, eu acho que isso é importante, porque nós temos que... Não é o trabalhador que tem que se adaptar à escola, é o sistema de educação que tem que ter versatilidade para ir ao encontro das dificuldades do trabalhador. Se ele pode estudar à noite, então que nós temos que criar. Então, nós temos que ter no sistema de educação do Distrito Federal essa versatilidade para incluir. Se não pode de um jeito, deve poder de outro. Então, é fundamental essa política. O estabelecimento de metas. Eu constituiria, mesmo assim, um grande fórum de educação do Distrito Federal com todos esses atores. Sistema S, as diversas secretarias, compreende? As diversas secretarias, os diversos atores do sistema, a representação dos trabalhadores, dos sindicatos. Acho que esse grande fórum para pensar a educação no Distrito Federal, para articular, para fazer essa educação interagir, para não multiplicar coisas, consultar o mercado do trabalho, trocar experiências, é muito importante isso. Aproveitar aquilo que está na Constituição brasileira, está na Lei de Diretrizes e Bases, o aproveitamento das experiências aprendidas. Então, um aluno que ele faz um curso Senai, isso pode ser contabilizado num curso de ensino médio, fazer uma espécie de grande contabilidade de conhecimentos. E, na hora que essa contabilidade atingir um determinado ponto, você certifica, aproveitando todas as instâncias de Brasília para a educação. E, nisso aí, pode até mesmo ser aproveitada aquela ideia que vem da Unesco de cidades educadoras, aproveitando o que há de equipamento social na sociedade, maximizando isso e aproveitando para a educação. É possível fazer? É possível. Muitos laboratórios da UNB podem receber, por exemplo, estudantes para treinar em citologia, por exemplo, apenas para citar um exemplo. Então, esse plano seguido de estabelecimento com metas claras, e esse grande fórum, né? Cobrando essas metas. E por que uma cobrança por metas? Eu até prefiro mais a cobrança por metas do que a cobrança do PIB. Porque a cobrança por metas nós podemos chegar, e aí o Senado, essa comissão, aqui ocupa uma posição estratégica para isso, porque nós temos que chegar a um ponto se o recurso que está sendo empregado na educação do Distrito Federal é ou não é suficiente para cumprir aquela meta. Se não é suficiente, se está havendo má gestão ou se está havendo falta de recursos. Então, nós temos que ter evidências, nós temos que ter um grande sistema de informação sobre a educação no Distrito Federal, até para nós planejarmos em cima de evidências. E quando nós contestarmos também, contestarmos em cima de dados concretos. Então, eu acho que um plano integrado de educação no Distrito Federal, que possa evoluir para uma política de Estado, acima de governos, e esse plano realmente fiscalizado pela sociedade civil e o Congresso Nacional como representante da sociedade civil, acho que atento a isso, cobrando, porque aquilo que é essencial à vida humana, nós temos que cobrar. Muito obrigado.